FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Universo ou realidade e eu nascemos em 1 de junho de 1874. E é singelo acrescentar que ambos os nascimentos ocorreram perto daqui, em uma cidade de Buenos Aires. Há um mundo para todo nascer, e o não nascer não tem nada de pessoal. É meramente não haver mundo. Nascer e não achá-lo é impossível. Nunca se viu nenhum eu que nascendo se encontrasse sem mundo, pelo que creio que a realidade que há a trazemos nós. E não restaria nada dela se efetivamente morrêssemos, como temem alguns. Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Todos na estação, vai partir El tren lechero. El tren lechero é o que a gente escutava. Isso é Félix Pérez Cardoso. Temaço paraguaio, que em geral a gente está acostumado a escutar em harpa. E o cara se puxou aqui, fazendo o acompanhamento no violão. Ele próprio grava os dois instrumentos, mas solando no charango. Puxa, que ficou bonito isso, porque o cara conseguiu recriar de alguma maneira a harpa no charango. Freddy Torrealba, que baita músico. El Tren Lechero é um clássico. O Trem Leiteiro. Nós estamos às voltas com leiteiros. Com leite. Porque hoje é dia do leiteiro. Pois eu digo pra vocês qual é a procedência, enfim, a escolha dessa data, enfim, não, nunca é muito importante. Pretexto do leiteiro. Leiteiro pra gente tem muita coisa na nossa cultura. Tem orgulho e preconceito. Puxa, eu acho que eu tô plagiando o nome de uma obra famosa. Orgulho e preconceito, porque, por exemplo, eu ouvi no Uruguai, de um grande amigo, metido como só ele, dava palpite em tudo, e me disse assim: puxa, vai pro palco de chapéu, essa tua boina parece coisa de leiteiro. O que que acontece aí? Acontece um preconceito bem de classe, de quem, sendo ou não um latifundiário, defende a cultura latifundiária, sabendo ou não disso, aliás, porque no mundo das coisas simbólicas, da música, da poesia, às vezes o cara simplesmente não sabe, está prestando serviço para alguém que nem precisaria. Para o mundo latifundiário, produtor em larga escala, de forma extensiva, em grandes propriedades de campo, portanto, a carne. O leiteiro é aquele miserávelzinho ali, familiar, pequeno proprietário. É claro que existem tambos descomunais e riquíssimos. Indústria do leite, a gente está falando também disso hoje, mas de uma maneira geral, na tradição, ficou assim. Bota de leiteiro. Bota de leiteiro é bota de goma, bota de borracha. Uma coisa que te desqualifica. Da mesma maneira preconceituosa como alguém diz colono, se poderia dizer tambeiro. Não tô falando em bicho, né? Uma vaca tambeira é uma vaca mansa. É outra coisa. Mas esse cara, que não é o poderoso, não é aquele que gostam, uma certa parcela do regionalismo gosta de buscar como referência, né? Essa coisa meio de baronatos gauchescos. Não, não é mesmo. Leiteiro não é isso. E tá aqui o leiteiro, hoje é dia do leiteiro, por isso ele trem leiteiro. Mas também alguém vai dizer: putz, mas o cara doidíssimo que tava nos dando ó de casa era leiteiro? Qual é o negócio? O que que ele tem que ver com isso? Ele é o Macedônio Fernandes, o incrível Macedônio, que é um escritor impressionante, um escritor inqualificável, inclassificável, com a sua obra tão original, tão pessoal, tão doida. Eu insisto muito nesse adjetivo, que não exclui em absoluto genial, né? Novelista, contista, poeta. E ligado, evidentemente, à filosofia. Aqui, por exemplo, tá, ele tinha lá seus enleios com Schopenhauer, com Spencer. Isso se lê, se descobre. Mas quando se ouve o que nós pegamos aqui como ó de casa, essa coisa meio biográfica, ele tá na velha discussão sobre empirismo e racionalismo. A realidade existe sem a minha consciência ou não? Ele está dizendo que não. Vamos ver. O universo, ou realidade, e eu nascemos em 1º de junho de 1874, perto daqui, numa cidade de Buenos Aires. Ou seja, o universo e a realidade nasceram comigo. Eu disse isso com todas as letras. Nascer e não... vamos ver aqui. Nunca se viu nenhum eu que nascendo se encontrasse sem mundo. Pelo que creio que a realidade que há, a trazemos nós. E não restaria nada dela se efetivamente morrêssemos. Como temem alguns, esse arremate está sensacional. Como temem alguns, tem uns que tem medo de morrer mesmo. Me lembro até de uma entrevista de televisão, numa fase, estava começando aquela coisa meio pinga-fogo, não sei como se chama agora, bate-pronto. Uma cor, um desejo, um isso, um aquilo, e a pessoa responde rapidamente, associação livre. E esse entrevistado era um músico e perguntaram, um medo. E ele sorriu e disse, por incrível que pareça, de morrer. Eu adorei essa frase. Se tem um medo que não parece incrível, ainda que alguém possa não possuí-lo, é o de morrer. Bastante crível que o cara tenha medo de morrer. Enfim, já estamos entrando aqui na do Macedônio Fernandes. Aquele cara que foi amigo do Jorge Borges. Ah, que legal. Foi, mas foi mais do que isso. Porque eu não disse Jorge Luiz Borges. Eu estava pensando em Jorge Guillermo Borges, que é o pai do Jorge Luiz. Ele já era amigo do pai do Borges. Ele é um preceptor literário, em uma certa medida, do Borges, escritor. E talvez alguém brigue muito comigo e isso seja um exagero que eu estou dizendo. Pode ser. Mas ele, sem dúvida, é uma referência, um mestre do Jorge Luiz. E era um amigaço do Jorge Guillermo. E ele está aqui falando dessas coisinhas menores como o universo, a consciência, o medo da morte, coisinhas, a realidade, coisinhas dessa ordem. O homem cortava pelo gordo, como se diz. Então a gente tem leiteiro, a gente tem o Macedônio Fernandes, que não escondia o leite, não escondia o apojo espumoso do seu pensamento, e a gente tem algumas outras coisas hoje. Ah, mas eu fiquei de dizer por que que o trem leiteiro entrou aí. Porque eu me lembrei do Ibi Amoré, do livro fantástico do quase noventenário Roberto Bittencourt Martins, gaúcho. Esse livro é incrível, no qual a metáfora da vida e da morte, do percurso, enfim, incluindo aí todos os sentimentos relativos, inclusive o medo, é um trem misterioso que corta o pampa. Leiam Ibi Amoré, certamente é uma obra-prima da literatura mágica ou fantástica, enfim, não sei se sou muito bom de classificar isso, do continente e do Rio Grande do Sul, ni hablar. Então pensei que o trem leiteiro podia me lembrar aquele trem e entrar de boa com os questionamentos. Questionamentos nada, né? Porque vamos combinar que o Macedônio Fernandes não fez pergunta nenhuma, ele tá dizendo, ele tá dando carreira das pacas. Ele tá dizendo, isso é assim. O universo existe por causa da tua consciência. Se não fosse tu, não tinha coisa nenhuma. Tá dito. Falta de posição não é uma acusação fácil de se fazer contra ele. Certo, mas eu que não costumo, nem eu nem o Magrão, colocar mais uma vez um poema quando a gente começa a nossa lista de músicas. Era pra gente estar com uma música agora, mas eu não resisti porque eu quis trazer o Valdemar Santos dizendo Quando Vier a Primavera, do Alberto Caeiro, heterônimo do Fernando Pessoa. Porque talvez, vocês é que vão me dizer, ele esteja dizendo o contrário do Macedônio Fernandes. E talvez ele esteja dizendo o mesmo que o Macedônio Fernandes, a respeito da mesma grande questão filosófica. Quando vier a primavera. Depois a gente botou uma música que rimou com isso, uma barbaridade, solta aí.
Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é.
Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te
beleza, que beleza. Não faz muito tempo que a gente trouxe essa versão do Fito da Canção para mi Muerte. Canção para mi Muerte, eu acho que é muito harmônica com Quando Vier a Primavera do Caeiro. Valdemar Santos diz de uma forma linda, e vamos combinar uma coisa meio segredo aqui, meio detalhe e segredo. Não nos atrapalha muito na compreensão, porque às vezes a prosódia do português de Portugal, do recitador português, eu quero dizer, complica para o nosso ouvido, e não é o caso, não é o caso, sei lá, se por uma razão regional, por uma razão de técnica, mas Valdemar Santos é bem tranquilo para a gente compartilhar esse falar do nosso idioma, sem nada tão específico. Também é algo da característica desse texto, mas eu tô falando mais em pronúncia mesmo. E Quando Vier a Primavera é fantástico. E é tão oposto do que diz o Macedônio, que poderia se aproximar. Naquela velha história lógica, e não só para repetir a frase, da aproximação desses opostos, pensamento incluído. Porque o que ele tá dizendo é... morrendo, eu morrendo, eu vivendo, a realidade aí está, as coisas aí estão. E a minha morte não conta nada. Mas de alguma maneira o Macedônio Fernandes concluiu que a sua morte não conta nada também. Porque sem ela não há nada. Sem a sua vida, sem ele, não há nada. Então chegaram mais ou menos ao mesmo lugar. Enfim, não vamos seguir desfiando isso de forma pessoal, menos ainda. Mas tá sensacional a aproximação dos dois e o distanciamento dos dois. O Dia do Leiteiro é um dia internacional, é criado pela FAO e pela ONU, portanto, né? O organismo que se dedica à questão da alimentação, da agricultura, e é para incentivar o consumo de lácteos. Puxa, eu não sei se eu, no meu caso, por exemplo, se deveria incentivar o consumo de lácteos. Eu cheguei ontem de noite da Serra, eu trouxe uma quantidade de queijo, que é uma coisa descomunal, uma coisa absurda. Não há um nutricionista, um endocrinologista que aprovasse a quantidade de queijo que eu trouxe para comer. Se alguém estiver pensando em ganhar de presente, não. Tipos diferentes, e eu não como com o vagar que deveria. Queijo é a minha perdição. Fecha parêntese. Ou faço mais um, não tomo leite. Desde criança, desde pouco mais do que criança, não tomo leite. Mas o queijo, sim, é a minha perdição absoluta. É para isso que serve esse dia do leiteiro, mas eu tô pensando como esta, repito, por mais que haja grandes indústrias leiteiras, como esta é uma prática econômica, enfim, social, que nos faz pensar em pequenas propriedades, em pequenos proprietários, em trabalho familiar, tudo isso. Do ponto de vista de classe, nos remete a algo que tem sua especificidade. E algo pelo que, inclusive, eu tenho um carinho pessoal que depois eu comento. Hoje é o dia da fundação de San Miguel de Tucumã. Que cidade bem linda que é San Miguel de Tucumã. Que eu conheci em 94 e só voltei agora no ano passado a convite do Marcelo Delacroix, do Leandro Maia, que foram fazer um trabalho por lá e me levaram junto. San Miguel de Tucumã é bonito, é histórico, é interessante, tem natureza interessante na volta, a província é belíssima. E hoje é dia de aniversário de San Miguel de Tucumã. Então o que eu trago aqui? La Tucumanita, Jupanqui fazendo humor. Não é muito comum, mas é um humor de apaixonado, um humor amoroso, cantando para essa Tucumanita. Adiós Tucumã, também é Jupanqui, Jorge Cafrune canta para nós. Um momento de tristeza, de despedida da província que ele amava tanto, do Pago de Raco, onde ele tinha seu ranchinho. E a Tucumã, um bailecito. Bailecito é um ritmo bem andino. Francisco Vogalá e Jorge Ognissi, interpretado por Los Gauchos. Solta aí.
Thank you. verdes cañaverales, cielos azules, pucha que es lindo mi pago, la bomba y luna, la bomba y luna, pucha que es lindo mi pago, la bomba y luna, la bomba y luna. Pa' brindarle a mi negra tengo un palacio, con un catrecito y tiento, cobija y trampo, con un catrecito y tiento, cobija y trampo, achala en mi tucumana, la boca como tranquera, bracitos de palo santo, canillas chuecas, vela y mi tucumanita, si a pura broma no se ofiera.
Qué mala será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni arenas ni pedregal, por muchos que hay en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Por muchos que hay en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós mi pago querido, mi rancho de raco, mi lindo sausal. Cuando te canten mis amas, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te canten mis amas, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Sillonero pazuco, ya nunca lo ensillaré, lo han de cuidar las estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Lo han de cuidar las estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Sendita las de mi tierra, caminito del Tafí, tal vez una Tucumán bailando esta samba se acuerde de mí. Tal vez una Tucumán bailando la samba se acuerde de mí. Adiós mi pago querido, mi rancho de raco, mi lindo sausal. Cuando te canten mis amas, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te canten mis amas, quién sabe tu gaucho por dónde andará.
Libres, 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 Tucumán gritó, cabeza hay un nuevo sol. Libres, 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 Tucumán gritó. Alcen la cabeza, hay un nuevo sol.
Fuego del aire, ruido del tiempo, río de sangre, grito de amor.
Soy hombre libre, desenredado, galopa al viento mi corazón.
Libres, Tucumán juró, por toda la tierra que el hombre gritó.
Libres, 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 Tucumán juró, por toda la tierra el hombre gritó.
Sopló de cumbre,
vente de piedra,
olor de selva,
mar de dolor.
Soy hombre libre, hacia la muerte, galopa alegre mi corazón.
Soy hombre libre, hacia la muerte, galopa alegre mi corazón. Libres, libres, libres.
Libre, 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 qué bonito isso. A Tucumán, claro, como o Jardim da República, como terra da independência, da gestação da independência. Bailecito Francisco Bagalá e Rodio Knishi, os gauchos interpretando Adiós Tucumán, foi o que Cafrune cantou. Eu já contei muitas vezes essa história, apenas a menciono para que quem quiser procure. Quando Jupanqui tem a porteira do campo onde ele tinha o seu ranchinho, campo emprestado por grandes latifundiários, que eram seus amigos até então, a porteira fechada a cadeado, um recado tipo, tu não é mais bem-vindo aqui. Isso tinha a ver com o posicionamento sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto ele bem jovem ainda, os caras pró-nazi, pró-eixo e ele pró-aliados, assim é contada essa história. É uma letra muito pungente e esta história de como ela nasce aparece muito depois. Ele conta de forma muito discreta, muito respeitosa. Adeus, Tucumán. Antes disso, La Tucumanita. Ele faz uma caricatura, meio que brinca com a guria, a boca como uma porteira, bracinho de palo santo, as pernas cambota, canijas chuecas. Ele avacalha a guria, mas é claro que é um avacalhar de quem cobiça e de quem está apaixonado. E aí tem aquela estrofe de um lirismo gaúcho incrível. Para brindar-lhe a minha negra, tenho um palácio com um catrecito e tientos, cobija e trapos. Um catrezinho de tento, uma coberta de trapos, é o palácio que ele tem para oferecer para essa cobiçada tucumanita. Bueno, gente, o que a gente faz agora? 1:34. O de sempre? Mas é obrigado? Não é obrigado, mas é um recorrido que a gente sempre faz. É claro que eu tô falando que a gente vai servar a palavra. Então a gente faz o quê? Eu, Magrão, vocês, a gente faz o mesmo que o cavalo de padeiro, que caminha sempre pelo mesmo percurso. Quem é que lembrou disso? Marco Salomão. Marco Salomão me saiu com essa bela lembrança. Gostei, a gente dizia muito isso, que nem cavalo de leiteiro passa sempre pelos mesmos lugares. É verdade, um abraço grande, ele manda um abraço para todos nós. Valeu, Marco Salomão. Então nós vamos fazer isso, com um poema de leiteiro que é lindo, uma barbaridade. Eu vou agora dizer, quando eu conversei com o Edu no Cultura na Mesa, eu deixei um mistério. Agora eu vou dizer porque eu não sou de ficar escondendo leite. Morte do Leiteiro, El Drummond, e em seguida disso, dois temas de leite, de leiteiro, enfim, vocês já vão ver Ao fundo a gente ouve, não, a gente não ouve porque a gente tá com o Drummond gravadito, mas eu quero trazer para vocês o que a gente ouviu ao fundo do Ó de Casa, que se chama Tambo Queimado. Tambo Queimado, mas tambo é onde se produz leite, é ou não é? Tá, mas essa depois eu explico, solta aí.
Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira o pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz, passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico. Polícia, não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora.
Niño, mi niño, vendrás en primavera. que sepas coger, que sepa esperar, que duerma y no tenga por qué madrugar.
El que se durmió después de las 10.
Arroz o leche no lo puedo hallar. Los que no madrugan me hacen esperar.
Hay que trabajar, hay que descansar.
Arroz o leche me quiero casar con un muchachito poco occidental.
Más bien oriental, que sepa enseñar.
Que sepa y no olvide lo que hay que ordenar.
Agora sim, aí está o tambo queimado. E esse é o comentário que eu queria fazer. Tambo é uma palavra que se toma emprestada para esses estabelecimentos de produção de leite do Quechua. Quando tambo era um conceito menos específico e tinha mais a ver com abrigo para as pessoas ao longo da estrada, ao longo da viagem. Era uma estrutura, sim. Tambos, tamberias, tem a ver com estruturas que não necessariamente eram de produção e menos ainda especificamente de produção de leite. Mas sim, é claro que a gente sabe que o tambo, nos últimos, sei lá quantos anos, mas de uns bons 150 para cá, é uma denominação específica do lugar de produção de leite. Eu queria que vocês ouvissem, não ficasse só como trilha, como ficou. Esse é recopilado do folclore pelo Carlos Albarracín, e quem interpretava era o Ijapo. E que bonito esse sopro, esse jeito soprado na samponha, que, bom, soprado necessariamente seria, mas eu estou me referindo a escutar o sopro e não apenas a nota, a fazer essa técnica que foi feita aqui pelo grupo Ijapo. Antes do tambo queimado, a gente teve o arroz com leite. Vocês sabem que o Edu Osório Fronteiriço chama o doce de arroz com leite e não de arroz de leite como nós. Ele diz que todo mundo chama de arroz de leite e ele diz, bom, pra nós é arroz com leite como pros castelhanos. E ele conhece, como todo fronteiriço, a música Arroz com Leite, que aqui, abusando dos graves, era o Cita Rossa com a Cecília Todo venezolana e a Maria Vidal interpretando esse arroz com leite. Antes, Guricito, porque fala no leite, no pão, no que esse menino precisa. Marga e Bete estão cantando o tema do Daniel Biglietti. E primeiro de tudo, aí no meio também teve aquele momento que deu uma correria aqui, porque tinha um panelão de leite no fogo e começou a borbulhar, começou a ferver. Então por isso a gente fez um hiato aqui entre uma música e outra. Mas nada muito sério. Ninguém se queimou. E Morte do Leiteiro é o Drummond dizendo, como é bonito o Drummond dizendo seus próprios textos, que poema bem lindo, daquele Drummond mais engajado na questão social, na questão existencial, enfim. Enquanto isso, olha só que barato, o Daniel, lá de Guaíba, Daniel dos Santos, disse assim, olha, eu tenho um amigo que fala desse cavalo, mas como cavalo do padeiro. Eu também estou mais acostumado a ouvir cavalo do padeiro do que de leiteiro, mas não como o que faz sempre o mesmo percurso, mas como o que dorme em qualquer lugar, qualquer parada ele consegue dormir, porque está acostumado a descansar dessa forma. E ele disse que quem conta isso, quem diz isso lá em Guaíba, é o Flávio Ramos, conhecido pela gloriosa alcunha de Sabonete. Então, perfeita contribuição, um abraço grande pro Flávio e também pro Daniel, que emendou essa do cavalo de leiteiro. E deixa eu comentar com vocês que o que é que eu ia dizendo que me comove um pouco nessa história mais de pequena propriedade. As histórias que eu ouvi desde criança, porque não peguei esse tempo, por muito pouco, já não peguei esse tempo de existir essa granjinha lá na Ponta Rasa em Triunfo, mas o meu pai, numa madrugada que ainda era noite, embarcava no porto, no trapiche, na gasolina, os tarros de leite que eram entregues aí sim ao amanhecer, na madrugadinha aqui em Porto Alegre, e eram recolhidos pelos meus tios, os irmãos do meu pai, que distribuíam esse leite e depois iam estudar. Meu pai tomando conta sozinho daquela parcela que eles tinham lá, que tinha como ponto forte o leite, e os irmãos mais novos aqui estudando, mas envolvidos com esse trabalho de distribuição desse leite, que os castelhanos chamam de reparto, né? Repartir o leite, repartir o pão. Tá bem, só para não deixar passar essa história bonita, podem confirmar com o tio Guilherme, com o tio Edmundo, eles sabem que foi assim mesmo. Carnaval de Tambobamba, a mesma história. Tambobamba não necessariamente vem esse topônimo de um lugar de produção de leite, é José Maria Árgueda com Jaime Guardia interpretando. Carnaval de Tambobamba e depois Tristeza, Mercedes Sosa cantando um tema dos Hermanos Núñez, pra gente não deixar passar os Hermanos Núñez, que é dia de recordá-los. Solta aí.
Guardo no apamundo, campas ñari, huacaila ñas huacachka. Huaynucus campas ñari, ilyaquila ñas ñaquichka. Tinia chayanta jahuascua, tina chayanta ripuscua.
Cerca y mi niño lejos.
gente teve o carnaval de Tambobamba, antes dessa tristeza dos hermanos Núñez, linda, agora nós estamos com o carnaval brasileiro de 42. Carnaval de 42, a mulher do leiteiro, Araci de Almeida, vai cantar pra nós. Eu tô falando em cima dela aqui, mas não quero deixar de dizer os autores, Haroldo Lobo e Milton de Oliveira. O pessoal na escuta, gente da metade sul, o Daniel, a Lilian, falando que é arroz com leite, não é arroz de leite. Mexemos com todo mundo com esse assunto. O Magrão também se lembra de arroz com leite, pra nós era arroz de leite, sei lá eu. Mas o fato é que celebramos esses assuntos leiteiros hoje. E vamos escutar então um pouquinho mais dessa mulher do leiteiro com Araci de Almeida e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Ela passa, lava, cozi, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia.
Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre nesse mundo, mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cozi, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia.
E o leiteiro, coitado, não conhece feriado, enfrenta satisfeito toda noite o sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.